Ana Rita Rodrigues tem 34 anos, é de Viseu e está na Austrália. Olá, Ana Rita.
Olá.
Ana Rita chegou a Brisbane em abril do ano passado, mas esta não é a primeira experiência internacional, porque na verdade viveu no Brasil entre 2013 e 2016. Já vamos saber como é que isto tudo começou, mas conte-nos lá. Ser uma portuguesa no mundo era um plano, era um objetivo ou aconteceu um bocadinho por acaso?
Na verdade, foi consequência do meu país, não é? De não haver oportunidade para mim. Eu estava a trabalhar na altura em que houve oportunidade de ir para São Paulo e eu decidi agarrar essa oportunidade, até porque precisava de crescer profissionalmente e achei que seria a oportunidade ideal. E depois, consequentemente, acabei por pensar que a Austrália poderia ser uma hipótese. Depois do Brasil, aquilo que eu pensava era: bem, agora quero ir para um país que tenha bom clima, mas um pouco mais civilizado do que este, e assim foi.
A experiência do Brasil durou entre 2013 e 2016. A Ana Rita deixou escapar agora um país um pouco mais civilizado do que este. Foi uma experiência fácil, difícil, assim?
E assim, eu trabalhei muito, sou muito grata pela oportunidade, trabalhei muito, mas tudo é muito mais difícil no Brasil, até porque são 200 milhões de habitantes, São Paulo tinha 10 milhões, ou seja, tudo aquilo que eu pretendia fazer, 1 milhão de pessoas pretendia fazer exatamente a mesma coisa. Burocraticamente também é bastante complicado, e depois, para além de segurança, eu nunca fui assaltada, vivi lá 3 anos, nunca fui assaltada, mas toda a questão da segurança, e eu pensava um dia, bem, eu hei de querer ter uma família, hei de querer ser mãe, eu não quero ser mãe em São Paulo, eu quero poder estar tranquila e não ter que me preocupar com questões de segurança. Isso foi um dos principais fatores, claro.
Há aqui um interregno, portanto, entre 2016 e 2018. Durante esse tempo está em Portugal?
Sim, durante esse tempo voltei para Portugal, o meu pedido de visto para a Austrália já estava em processo e pronto, decidi ir para Portugal. Ainda trabalhei uns meses com um primo arquiteto, que eu adoro, e ainda tive a oportunidade de estar em Lisboa a trabalhar com ele, para não estar sem fazer nada, mas assim que saiu o visto, eu pensei: Rita, é a tua oportunidade, corre atrás e depois logo se vê.
Portanto,
Vamos para o outro lado do mundo.
quando sai do Brasil, já sai com esse objetivo em mente de rumar à Austrália. Depois dos 3 anos no Brasil, como é que está a ser? Pergunto, está a ser, porque ainda não chegou aí há um ano. Como é que está a ser a adaptação à Austrália?
Eu, na verdade, eu acho que nem tive adaptação. Depois de ter passado 3 anos no Brasil, em que tudo era tão difícil e tudo era uma conquista, depois, quando vim para aqui, tudo é tão fácil, é tudo tão organizado, as coisas acontecem. Então, eu costumo dizer, em tom de brincadeira, a toda a gente que se queixa do trânsito e de que as coisas não funcionam: bem, vocês deviam viver uma semana em São Paulo e depois mudariam com certeza de opinião, porque para mim aqui foi tão natural adaptar-me à cidade, e não é uma cidade assim tão grande, não é? Eu procurava um ponto entre Viseu e São Paulo. Eu acho que eu encontrei em Brisbane, e é uma cidade que não é assim tão grande, mas tem tudo e tem, ou, pelo menos, tudo aquilo que eu procuro numa cidade, e a minha adaptação foi perfeitamente tranquila. Aliás, eu acho que não tive absolutamente nenhuma dificuldade em me adaptar aqui.
Ana Rita dizia: vão experimentar uma semana em São Paulo para depois perceberem que isto não é um problema. Esta questão da experiência é de facto depois facilitadora numa experiência nova, não é?
Ai, com certeza, com certeza. Eu acho que, lá está, e como eu trabalhei como arquiteta no Brasil e fazia acompanhamento de obra e tinha que andar sempre, como os brasileiros dizem, a correr atrás das pessoas e à procura que as coisas acontecessem. Depois, ao chegar aqui, é tudo mais tranquilo. Os australianos são pessoas bastante tranquilas. Eu pronto, também tinha muitas crises de ansiedade no Brasil. E aqui não, aqui até, aliás, eu acho que a única coisa que me fez, que eu tive que mudar um pouco foi o meu chip de Brasil e de Portugal, do stress e de trabalhar horas extraordinárias e de não ser paga dessas horas e tudo mais, que depois vim para aqui e: não, Rita, calma, as coisas vão ser feitas. Os australianos são super friendly, super zen, e eles aproveitam a vida. Aliás, eu costumo dizer que o 3x8x24 nunca fez tanto sentido para mim como aqui na Austrália. São 8 horas de lazer, 8 horas de dormir e 8 horas para trabalhar. Eu aqui tenho tempo para tudo. E era esse equilíbrio que eu procurava, na verdade.
Ana Rita, vamos olhar um bocadinho para trás, para abril do ano passado. Como é que foi o primeiro encontro? Ainda se lembra do que sentiu quando aí chegou?
Eu vinha completamente aterrorizada e eu vou explicar porquê. Porque os meus amigos me aterrorizaram por causa das aranhas e por causa das cobras. E, na verdade, esse era o meu único senão em relação à
Os
Austrália,
animais.
porque sou um pouco medrosa. Mas na verdade é que eu estou aqui há quase um ano e ainda não vi nada. Então, ainda não vi uma daquelas aranhas gordas e felpudas e aquelas cobras más. Não, ainda não vi nada. Mas o primeiro, eu nunca mais vou esquecer o primeiro momento. Uma amiga de Portugal, a Raquel, que ela mora aqui há 10 anos, aqui em Brisbane, eu não a conhecia. Ela tomou liberdade de me ir buscar ao aeroporto e ela disse-me: Rita, então e agora qual é que é o plano? E eu disse-lhe: então o plano é procurar trabalho, ter um contrato de trabalho e depois então alugar um apartamento para mim e depois tudo o que vier. É um plano, é basicamente isso.
Bom, percebemos que, pelo menos à chegada, essa mão amiga, ajuda um bocadinho. Há alguém que fala a nossa
Sim.
língua, dá um bocadinho de zona de conforto, digamos assim.
Com certeza.
Há pouco, falávamos de animais, e dos encontros que ainda não teve com alguns animais que vivem aí pela Austrália e com os cangurus. Já se encontrou com os cangurus? Porque a gente pensa logo nos cangurus quando pensa na Austrália.
Olha, no meu segundo dia de Brisbane, a Raquel, essa minha grande amiga aqui em Brisbane, ela levou-me a um parque aqui próximo que tem os cangurus e nós podemos alimentar os cangurus. E foi uma experiência incrível. Foi love at first sight. É um bichinho amoroso, adorei-os. E coalas também são amorosos.
Ana Rita, percebemos que vai à procura do seu caminho, não é? Vai à procura de emprego para depois, no fundo, encontrar uma situação, mais estável. Como é que foi neste aspecto? Foi fácil encontrar emprego na Austrália?
Ora bem, eu comecei com algumas reuniões, com alguns arquitetos. Eu nunca pensei que fosse fácil, mas aquilo que eu me apercebi é que os arquitetos aqui, ou seja, os meus 9 anos de experiência, na altura 9 anos de experiência, não teriam assim tanta importância aqui, porque eu nunca trabalhei na Austrália, não tinha experiência local, mas eu precisava de começar por algum lado. E entretanto, 3 semanas depois de ter chegado, estava a mandar currículos e entretanto fui chamada para uma entrevista e a arquiteta de interiores contratou-me logo, na hora, e eu comecei a trabalhar nessa empresa. E passado 4 meses fizeram-me um contrato de trabalho. A empresa é uma empresa da Nova Zelândia, é based in New Zealand, e abriu o escritório em março aqui na Austrália, aqui em Brisbane, e eu estou super feliz de ter tido esta oportunidade. Já tive a oportunidade pela empresa de ir à Nova Zelândia, fui 3 vezes, eu nunca pensei ir 3 vezes à Nova Zelândia no ano passado, e eu pela primeira vez na vida tive um contrato de trabalho, que para mim foi absolutamente incrível, porque os anos que eu estive a trabalhar em Portugal, pronto, não tive a oportunidade de ter um contrato de trabalho e sabemos a precariedade do trabalho em Portugal e então dos arquitetos nem se fala. E eu aqui, quer dizer, eu conquistei mais em meia dúzia de meses aqui na Austrália do que desde que acabei o curso, desde 2009. E isso para mim foi super importante, foi. Eu finalmente atingi um objetivo que eu tinha já desde que acabei o curso.
Só por isso valeu a pena ir para o outro lado do mundo.
Com certeza, com certeza. Era bastante frustrante. Quer dizer, tal como eu, os meus amigos, arquitetos, estão na Noruega, na República Checa, uma grande amiga minha que trabalhou comigo em São Paulo. Houve vários amigos meus arquitetos que, inclusivamente, tiveram que mudar de área, estão a fazer outras coisas que não a arquitetura, e é lamentável, para mim é triste. Eu quando penso em Portugal, eu penso no meu país, eu tenho muito orgulho em ser portuguesa, mas eu no fundo eu sinto alguma tristeza, porque Não houve oportunidade para mim, não há oportunidade para mim. E por isso eu decidi procurar e seguir com a minha vida e tentar procurar melhores condições de trabalho e lá está, e procurar. Eu rica nunca serei, não é isso, não é esse o meu objetivo. Não, o meu objetivo não é ser rica, o meu objetivo é procurar equilíbrio entre vida profissional, vida e vida pessoal. E respeito pelo trabalho também.
E parece que apontou baterias no sentido certo. Pelo menos nesta altura este caminho faz sentido. Ana Rita, a forma de exercer a arquitetura por aí é muito diferente daquilo que conhecia? Portugal, Brasil?
Mais ou menos, tem a maneira deles construírem aqui, nomeadamente em Queensland, eles têm uma maneira, eles têm um tipo de habitação que são as Queenslanders, que são amorosas, que são habitações em madeira, e então o sistema construtivo acaba por ser um pouco diferente do que eu estava habituada. A nível de legislação, ainda estou a entrar no ritmo da legislação, aliás, um dos meus objetivos agora é pertencer à Ordem dos Arquitetos Australiana, que é a AACA, para ser arquiteta registada aqui e para poder assinar projetos. Nós, no escritório, como trabalhamos para um escritório neozelandês, temos alguns projetos na Nova Zelândia, em algumas cidades da Nova Zelândia. E o sistema construtivo também é bastante parecido aqui com as Queenslanders, com as habitações em madeira. Mas eu acho que, quer dizer, cada país, não é? Cada cultura. Eu acho que tenho que me adaptar à cultura e ao país. Eu acho que é basicamente isso. E acho que preciso procurar, preciso estudar também um pouco de como as coisas funcionam aqui, verdade é verdade.
Ana Rita, aqui e ali foi falando dos australianos, foi dizendo que são mais descontraídos, que são muito amigáveis. Já nos disse que a adaptação não está a ser difícil ou não foi difícil. Quase que ficamos com a ideia que, apesar de ainda não estarem há um ano, já está adaptada e integrada. Mas quais é que são as principais diferenças culturais e sociais entre australianos e portugueses?
Há uma diferença que eu acho muita graça. É assim, aqui ninguém liga para aquilo que as pessoas trazem vestido. Eu acho que em Portugal se liga muito, no Brasil há uma diferença social muito grande, mas aqui ninguém liga. E então eu dou por mim a ver pessoas descalças na rua, pessoas descalças no supermercado. Isso às vezes faz-me um pouco de confusão, confesso. Uma coisa que eu acho engraçada também, e é uma cultura do escritório, e é um espaço de coworking, espaço, que é sexta-feira ser muito mais descontraída também. Alguns escritórios até chamam de casual Friday. Para nós é casual todos os dias, na verdade, mas eles põem a música no escritório, saem mais cedo, vão beber um copo, têm muita cultura da happy hour. Eu acho que eles aproveitam muito os outdoors, há sempre gente na rua, atividades desportivas, sempre eventos a acontecer. Eu acho que eles vivem muito mais. Também o clima ajuda, com certeza. Eu acho que no inverno em Portugal seria complicado, não é? E por causa do frio, de estar a fazer tantas atividades ao ar livre. Mas eu acho que é principalmente por isso, não é? Com este clima maravilhoso, que dá vontade mesmo é de sair na rua e de ir à praia e de aproveitar a vida, na verdade, é isso.
Brisbane, que cidade é esta, Ana Rita?
É uma cidade incrível. Eu escolhi Brisbane por causa do clima. Eu lembro perfeitamente uma vez, estava em São Paulo no escritório e comecei a ver o mapa de Melbourne, de Sydney, que eram as Canberra, que as cidades que eu conhecia, e depois comecei a andar um pouco mais para cima no Google Maps e vi Brisbane. E o Brisbane, fiquei intrigada. Fui pesquisar cidade, 2 milhões de habitantes, média anual de temperatura 21 graus. Eu acho que uma luz me iluminou naquele momento e eu pensei, é este lugar certo para mim, sem dúvida nenhuma. E depois Queensland tem praias absolutamente incríveis. Eu costumo ir muitas vezes para a Gold Coast, tenho vários amigos portugueses na Gold Coast, não só aqui em Brisbane, mas também na Gold Coast, costumo ir várias vezes. E a Sunshine Coast também é maravilhosa. Tive a oportunidade de ir à Fraser Island, que é absolutamente incrível. Queensland é sem dúvida um estado maravilhoso. Já tive a oportunidade de estar em Sydney também, gostei muito da cidade, embora a parecença com São Paulo deixasse, talvez eu tenha escolhido a cidade certa, ou ter escolhido Brisbane, porque acho que é o equilíbrio perfeito.
E vai continuar a ser a sua casa durante muitos anos. Quando olha para o futuro, vê-se Vê-se aí na Austrália durante muito tempo.
Ai, vejo, com certeza. Aliás, o meu objetivo, eu neste momento eu tenho visto 5 anos, é de residente permanente, mas daqui a 3 anos pedirei com certeza a cidadania e eu pretendo ficar aqui. Eu lamento muito. Mas eu pretendo ficar aqui. Os meus pais sentem que eu estou feliz, aliás, eles vêm agora.
Eu acho que toda a gente que nos está a ouvir consegue perceber na sua voz que está feliz.
Sim, estou muito feliz. E os meus pais sentem isso. Eles vêm agora, 1 mês e meio, vêm. Eu acho que eu falo muitas vezes com os meus pais, eu falo quase todos os dias com os meus pais por videochamada e eles conseguem sentir, eu acho que, aliás, eles sentem com certeza que eu estou muito feliz e eles, mas eles agora, como vêm cá passar 1 mês e meio comigo, vão ter a oportunidade de vivenciar, não é? E de eu partilhar com eles e deles entenderem, acho que verdadeiramente, a felicidade que eu sinto e o porquê quando vierem cá e quando puderem vivenciar, quando puderem experimentar e vivenciar isso.
Certamente que sim. Como é que foi habituar-se à diferença horária? No Brasil estava atrás de nós, agora está à nossa frente. Como é que faz esta gestão? Porque, na verdade, quando nós vamos dormir, a Ana Rita está a acordar e o contrário também é
Exato.
verdade.
Bem, na verdade, para mim é mais fácil falar com a família e com os amigos aqui, precisamente por causa disso, porque de manhã vocês estão a acordar e eu estou, é final de tarde, início de noite, ou seja, dá para falar, e de manhã, quando eu estou a levantar, porque eu aqui levanto mais 6h30 da manhã, eu levanto muito cedo, então de manhã também coincide o horário de vocês estarem a dormir. Então, para mim, na verdade, até é muito mais fácil de gerir do que quando eu estava no Brasil, porque quando eu estava no Brasil ia de manhã para o escritório, mas já era a hora do almoço em Portugal e eu estava a trabalhar e depois já não podia ligar. E depois, quando saía do escritório, já era muito tarde em Portugal. Ou seja, eu acabo por falar com os meus pais mais vezes e até com a minha avó, que eu ligo à minha avó uma vez por semana, e acabo por conseguir gerir mais e falo com os meus amigos e ligo e mando mensagens de voz e acabo por gerir melhor. Mas há uma situação engraçada, que é a situação do meu aniversário. O meu aniversário no ano passado
Durou
era
quase
quase para
3
quase
dias.
2 dias, porque, exato, porque eu faço anos no dia 14 de junho e o que é engraçado é que no dia 15, à hora do almoço aqui na Austrália, eu ainda estava a falar com as minhas amigas brasileiras, porque ainda eram 9 da noite em São Paulo. E então, parecia que nunca mais acabava o meu aniversário e isso foi muito cómico.
Eu percebo, Ana Rita, porque sou uma privilegiada, porque converso com portugueses que estão em todo o mundo e em cada aniversário meu eu começo a receber mensagens de parabéns, no dia anterior e acaba no
Sim,
dia seguinte e é de facto extraordinário. De
exatamente,
facto, é muito
exato.
engraçado que tenha referido isso. Ana Rita, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo?
Ai, sei lá, todos os dias eu aprendo qualquer coisa, mas eu aprendo. Eu acho que todos os dias da nossa vida, não é? Nós vamos sempre aprendendo um pouco. Aquilo que eu procuro, na verdade, é ser feliz. Eu procuro estar bem e procuro a felicidade.
Estando bem e feliz, ainda assim acredito
Sim.
que tenha algumas saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal estando tão longe?
Bem, da minha família, dos meus amigos, eu morro de saudades. De todos os meus primos, dos almoços e dos encontros familiares e dos jantares com as amigas. Sinto imensas saudades e sinto imensas saudades da comida, porque os australianos não. Eles têm comida do mundo inteiro, mas eles, comida deles não. Então sinto imensas saudades da comida. E do Brasil também. Do Brasil também sinto imensas saudades da comida e do bom astral também, e das minhas amigas e do bom astral das pessoas. Eu acho que de Portugal também sinto um pouco de falta da luz. Eu acho que Portugal tem uma luz que não existe em mais lugar nenhum no mundo. E isso faz toda a diferença.
Se tivesse que escolher só uma palavra para definir esta experiência de portuguesa no mundo, esta experiência no seu total, não só esta que está a viver agora, esta vida de portuguesa no mundo, que palavra seria?
Ai, essa é uma pergunta difícil. Conquista. A minha palavra seria sem dúvida conquista.
Espero que continue a conquistar, a concretizar. Muito obrigada. Ana Rita Rodrigues está na cidade de Brisbane, na Austrália. É uma portuguesa no mundo desde 2013.